Boa noite a todos. Que bom que você mais uma vez conseguiu estar aqui com a gente. É sempre com muita alegria que nós saudamos você e a sua família. Se você ainda não conhece essa nova semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos viver uma experiência real com Deus. Aqui também é gravado o programa Viva. E eu aproveito nesse momento para saudar você, telespectador da TV Novo Tempo, em todo o Brasil e demais países, inclusive, de fala portuguesa, incluindo Angola. Uma vez ou outra, encontro pessoas da Angola que dizem que assistem o programa lá, de uma maneira especial, a minha saudação a você. E hoje nós estamos na terceira parte da série intitulada Identidade Divina. E nela, juntos, nós estamos aí aprendendo um pouco mais sobre os mais importantes atributos de Deus. Nós já estudamos sobre a sua onisciência, um Deus que tudo sabe. Vimos também sobre a sua onipresença, um Deus que está presente sempre, em todos os lugares. E se por alguma razão você não pôde estar conosco, quando esses temas foram aqui desenvolvidos, não deixe de acessá-los no nosso website, www.novasemente.org. E lá você encontra não apenas essas mensagens, bem como as séries completas que já foram apresentadas e gravadas aqui. Eu tenho certeza que vai ser de proveito para você. A palavra de Deus afirma, e eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura no telão: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aqui faço uma pergunta a você: será que isso significa que o poder de Deus está disponível a cada um de nós? E eu arrisco dizer a você, sem dúvida alguma. Eu convido a você, juntamente comigo nessa noite, adentrar nesse tema com sua mente aberta, seu coração aberto, para que você possa compreender de fato aquilo que Deus quer que entendamos a respeito de quem Ele é, e que tudo aquilo que para nós é impossível, se Deus pode fazer a nós. Ouça também com atenção que o profeta Jeremias escreve: ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. O poder de Deus é aquilo que os teólogos chamam de onipotência. Um Deus todo-poderoso, um Deus com poder total, pleno e restrito. Um Deus sem limites, um Deus que não se cansa, um Deus que não precisa de permissão para agir. O seu irrestrito, indescritível, ilimitado, incomensurável, imenso, infinito poder não possui parâmetros. Nada é difícil demais para Ele. Portanto, é simples e fácil para Ele responder qualquer uma das nossas preces, qualquer uma de nossas súplicas, assim como foi fácil para Deus criar o universo. Lucas, em seu evangelho, ele afirma o seguinte, eu convido você também a acompanhar a leitura comigo: pois nada é impossível para Deus, nada é impossível a Ele. Mas como é que nós podemos ter essa convicção? E nesse início de noite eu gostaria de convidá-los a observar algumas evidências do poder de Deus. Principalmente, como nós podemos nos apropriar desse poder na nossa vida. Mas eu quero começar de maneira rápida aqui, mencionando três evidências do poder de Deus. As evidências do poder do Deus Criador. E a primeira delas, obviamente, é a criação. É aquilo que Ele fez. Sem dúvida alguma, uma das maiores evidências do poder de Deus está no seu ato criador. A criação é uma testemunha, queridos, constante do poder de Deus. No Salmo 19, nós encontramos a seguinte declaração de Davi: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre o poder de Deus, tudo que você precisa fazer é olhar para cima. Só isso. Quando nós contemplamos, queridos, apenas uma ínfima parte do universo, o universo que nos rodeia, aquilo que está acima de nós, nós podemos imaginar o tamanho e o poder do Criador. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de apresentar alguns dados astronômicos. E eu peço a permissão, se você esteve conosco, você vai recapitular. E como temos muitas pessoas novas aqui, você vai ver, quem sabe pela primeira vez, algumas informações sobre o poder desse Deus. E um dos exemplos é uma galáxia, chamada Galáxia do Redemoinho. E aí você vê uma imagem dessa galáxia. Ela fica a cerca de 23 milhões de anos-luz de nós, na Via Láctea. E essa aí é o nosso quintal. A gente mora aí, na Via Láctea. 23 milhões de anos-luz. Não vi ninguém ficar desesperado com isso. Mas vocês vão ficar. Porque a luz, queridos, como nós sabemos, tem a velocidade de quanto mesmo? 300 mil quilômetros por segundo. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em... Vou tentar de novo. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em... Um ano. Ui, vocês estão aí comigo. Vocês estão comigo. E vou dar uma ajudinha aqui para vocês. Essa distância em quilômetros seriam 9 trilhões 460 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Esse é o número. Em um ano. Essa é a distância que a luz percorre em um ano. Pouco mais de 9 trilhões de quilômetros. O Redemoinho, a galáxia Redemoinho está a aproximadamente 23 milhões de anos-luz de nós. Deu para você captar a distância? Será que agora dá para entender melhor? É só você voar a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo durante 23 milhões de anos. Aí você chega lá. É um rapidinho, um taxinho rapidinho. E não vai ser tão caro, não. Queridos, essa é apenas uma entre bilhões de outras galáxias que vieram a existir através desse ser, Deus, o Criador do Universo. Você acha que Ele é poderoso? Você acha que Ele é grande? Não acabei ainda, não. Se você me permitir, eu quero apresentar para você, neste momento, de maneira rápida, 4 estrelas. A primeira delas, você conhece bem, é fácil, é o nosso Sol. O Sol, queridos, é algo extraordinário. Hoje eu estou recapitulando esse tema, uma vez mais, fiquei fascinado com aquilo que estava lendo. Imagine comigo a energia acumulada nesse que é o sistema, o centro do nosso sistema solar. A coroa solar, ela chega a 6.000 graus centígrados e o núcleo pode alcançar a temperatura de 15 milhões de graus centígrados. A energia que o Sol produz em um segundo é maior do que toda a energia que nós já consumimos como seres humanos no planeta Terra. O Sol fica de cerca de 150 milhões de quilômetros de nós. Portanto, a luz do Sol só demora 8 minutos para chegar aqui. Naquela velocidade, né? Que você já sabe, 300 mil quilômetros por segundo. O tamanho do Sol, 109 vezes maior que a Terra. A título de comparação, Perseu, manda para mim aqui. Consegui pegar. Você estava preocupado se eu derrubar no chão, né? Peguei bem aqui. A título de comparação, se a Terra fosse uma bola de futebol, e você colocasse o Sol aqui do lado, o Sol teria um diâmetro de 24 metros, comparado com a bola. Se aqui fosse nosso planeta, está vendo você aqui não? Essa aqui é a Terra, teríamos aqui um diâmetro de 24 metros, seria o Sol. Caberia aproximadamente 960 mil bolas de futebol dentro dessa esfera, nesse diâmetro. Colocando uma bola ao lado da outra, se nós colocássemos uma bolinha lá da outra, nós teríamos a distância daqui até Pirassununga. 211 quilômetros. Achei uma cidade que está a 211 quilômetros de São Paulo, exatamente a distância. O Sol, queridos, é enorme, mas não é a maior estrela do céu. Tem uma outra um pouquinho maior que o Sol. É chamada de Alpha Orionis, também conhecida como Betelgeuse. Betelgeuse é a estrela mais brilhante da constelação de Orion. E pasmem, ela é 2 vezes o tamanho do Sol? Não. 2 vezes o tamanho da órbita da Terra ao redor do Sol. Então, a órbita que o planeta Terra faz ao redor do Sol, o tamanho você multiplica por 2. De acordo com a NASA, Betelgeuse é aproximadamente 1.000 vezes maior que o Sol. E 50 mil vezes mais luminosa. Se a Terra fosse o tamanho de uma bola de futebol, Betelgeuse seria do tamanho de 37 estádios do Maracanã. um ao lado do outro. Ou então 60 estátuas do Cristo Redentor, uma em cima da outra. 2.286 metros de altura. É simples, se você quer entender, você pega seu melhor amigo, duas passagens, ponte aérea, vai até o Rio de Janeiro, você coloca a sua bolinha do ladinho do Cristo Redentor e você coloca 59, um em cima do outro. Esse é o tamanho da Terra e esse é o diâmetro de Betelgeuse. Você poderia também, de uma maneira especial, colocar 262 trilhões de planetas Terras dentro da área, do volume, melhor, de Betelgeuse. Perguntinha, será que Deus é poderoso? Mas tem uma estrela um pouquinho maior. Terceira estrela que eu quero mencionar para vocês é a Mucifei. Essa daí. Se a Terra fosse do tamanho, queridos, de uma bola de futebol, Mucifei seria do tamanho do Rio Amazonas 4 vezes. Um ao lado do outro. Você vai ter que levar a sua bolinha de futebol ali do ladinho do Rio Amazonas, coloca ali na nascente, e você compara o Rio Amazonas 4 vezes a sua extensão, um seguido do outro. Esse é o tamanho do diâmetro de Mucifei. Você poderia colocar 2,7 quatrilhões de planetas Terra dentro de Mucifei. E hoje, ainda nós não falamos, ou melhor, podemos sequer imaginar algo nesse número. Primeira vez que eu menciono 4 trilhão. Vocês sabem o que é 1 milhão, né? 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão, para você ter uma ideia melhor. 1 milhão de segundos é daqui 12 dias. 1 bilhão de segundos nós iríamos até o ano de 2047. 1 trilhão de segundos iríamos ao ano 33.724 da nossa era. E 1 quatrilhão de segundos daqui 31.709.000 anos. Mucifei é tão grande que você podia colocar 2,7 quatrilhões de planetas Terra dentro dessa estrela. Dá para você ter uma ideia do tamanho dessa estrela? Só que ela ainda não é maior. Tem uma estrela maior que ela, a maior estrela conhecida. O nome dela é Canis Majoris, cachorrão. Pra você ter uma ideia, se a Terra fosse do tamanho de uma bola de futebol, Canis Majoris seria maior do que a maior ponte hoje criada pelo ser humano, construída, que fica na baía de Jinzhou, na China. Ela tem 42 quilômetros de extensão. Você ia ter que pegar seu amigo e ir até a China, pega a bolinha, coloca no começo da ponte. Você fica imaginando o diâmetro. E Canis Majoris é 42 quilômetros comparado com uma bola de futebol. Será que Deus é poderoso? Imagine o poder de um ser que cria estrelas desse tamanho. Quem sabe esse vídeo eu queria mostrar para você ajuda melhor comparar o tamanho dessas estrelas. Dê só uma olhadinha. Isso aqui são ainda planetas do nosso sistema solar: Mercúrio, Marte, Vênus. Aí vem o nosso planeta. Você está lá, você está vendo você? Não, não passou África, não é você ainda não, né? Netuno, Saturno. Você comparar o tamanho sem os anéis, Júpiter. E aqui é o tamanho do Sol comparado com... Está vendo a Terra indo embora lá, pequenininha? Foi, tchau Terra. Essas são estrelas. Não chegou em Betelgeuse ainda. Falta mais duas. Ou melhor, quatro. Chegamos a Mucifei. E aqui é Canis Majoris. Essa maior estrela conhecida pelo ser humano. E lá, bem longe, bem pequenininho, é o tamanho da Terra, uma poeirinha. E tem gente que se acha grande, né? E eu fico pensando, como é que nós podemos ter dúvidas do poder desse Deus? E isso é aquilo que a gente conhece, queridos. É aquilo que a gente conseguiu, de certa forma, astrônomos e cientistas, medir. O tamanho do poder desse Deus ao criar o universo do nada. Mas além da criação, há uma segunda evidência que eu quero mencionar para você nesse momento. E essa evidência é Jesus Cristo, a pessoa de Cristo. Quando você contempla nas Escrituras o Deus encarnado, e quando nós analisamos a sua vida, nós vemos de maneira clara também o poder de Deus. Jesus tinha poder sobre a natureza. Diversos relatos nos evangelhos, e uma história que eu sempre gosto de contar, é aquele momento que eles passaram por uma tempestade na Galileia. Juntamente com seus discípulos, eles estavam atravessando o mar da Galileia, quando foram ali atingidos por uma tormenta, uma tremenda tempestade. Em desespero, os discípulos pensaram que era o fim deles. Homens, grande maioria deles, pescadores profissionais, se desesperaram. E diz o relato bíblico que eles dormiam. E sem saber o que fazer, obviamente ali aqueles homens, a despeito da experiência que tinham ali no mar da Galileia, eles simplesmente, eles foram aquele que eles imaginavam que era a sua última esperança. Desespero, os discípulos chegaram a Cristo e disseram o seguinte: os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Mas para sua surpresa, ele se levantou. Diz a Bíblia que ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Simples assim. O vento parou e a água parou instantaneamente. Isso era o poder de Cristo. E quando você vê os milagres que ele realizou, a transformação da água em vinho, a cura aos cegos, coxos, mudos, doentes, ressurreição de mortos. Jesus Cristo, quando por esse mundo andou, ele tinha poder sobre o mal. E uma outra forma, além da criação de Deus, a pessoa de Cristo, é o poder de Deus através de seu Espírito. Após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, a sua ascensão aos céus, o poder de Deus ele foi demonstrado através de uma maravilhosa maneira, com o recebimento do Espírito Santo. Os apóstolos eles foram instrumentos usados por Deus nesse sentido. No livro de Atos nós encontramos uma citação que fala exatamente sobre esse poder. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Mas qual era a fonte de poder dos apóstolos? E Paulo lhe aponta para o fato que eles buscavam em Jesus Cristo o poder da sua ressurreição. E nele achavam a força necessária para revolucionar o mundo. Aqueles homens, eles eram usados por Deus, através desse poder que Deus os dava. E mulheres, homens, eles eram instrumentos nas mãos desse Deus. E a história humana foi dividida em duas partes: antes e depois da vinda de Cristo, através dos seus seguidores. E aqui, ao ver o poder de Deus, através da criação, através da vida de Jesus Cristo, e através do seu Espírito, utilizando instrumentos humanos, o que é realmente maravilhoso, queridos, é que esse Deus ainda deseja compartilhar esse poder com cada um de nós. E eu queria que você também ouvisse com atenção aquilo que nós encontramos no Novo Testamento. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem nele. Grande é o seu poder para ajudar aqueles que acreditam nele. Portanto, Deus deseja que todos os que nele creem possam ser beneficiados desse mesmo poder. E eu pergunto a você nessa noite: alguém aqui não precisa de ajuda? Sofremos pressão, a gente sofre dificuldade no trabalho, na escola, não é simples educar filhos, problemas financeiros, problemas de relacionamentos, dificuldades na nossa saúde. Quantas vezes nós nos sentimos como que parece que a gente está um passo para frente, dois para trás. Sentimos que nós somos pequenos, incapazes, sem força para vencer. Hoje pela manhã, nós estamos hospedados na casa de alguns amigos, e eu fui cedinho à padaria buscar pão, saudade de pão francês, faz tempo que não comia, e fui lá buscar um pãozinho, E quando eu cheguei, dei bom dia para a pessoa que ia me atender, tinha uma televisão ligada. Ele olhou para a televisão e falou assim: dá vontade de desligar, né? Só coisa ruim. Quase que eu disse para ele: amigo, conversa com você hoje à noite, vai lá com o batom 77. Dá vontade de desligar, só tem coisa ruim. Certo, está ele, melhor desligar mesmo. Esse é o mundo que a gente vive, queridos. Dificuldades constantes. Só que Deus, ele afirma a nós que ele está sempre pronto a conceder a cada um de nós seu poder. E esse poder está disponível em pelo menos duas áreas. E eu queria compartilhar essas duas áreas com você. O poder de Deus nos ajuda, em primeiro lugar, a dar o passo inicial. É aquele empurrãozinho que a gente precisa para dar aquele passo inicial. Muitos sofrem desse problema. Eu vejo outra. Quantos bons planos a gente tem para a nossa vida? E você, tem tido bons planos, projetos para você? Mas quão difícil é tomar aquela decisão que você sabe que pode mudar as coisas ao seu redor. Literalmente, mudar. E a gente tem uma palavrinha que sempre nos... Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Regime, quão difícil. A gente compra o agasalho novo, material esportivo, né? Faz matrícula na academia, compra o DVD para assistir. E falta só a coisinha, força de vontade para começar. Para colocar o sonho em realidade. E eu pergunto, o que você gostaria de mudar na sua vida? Mas sente que não tem força para começar. E essa palavra que eu queria mencionar para vocês é procrastinação. Procrastinar. É um verbo que significa deixa para depois, deixa para outro dia. A gente vai adiando, jogando, levando, adiando e não coloca em prática. Alguém aqui já se sentiu assim? Ou só eu? Paralisado, a gente sabe que tem que fazer, amanhã eu faço, hoje não, e vai jogando, vai jogando. Quando a gente vê, estamos no Arapuca e é difícil sair. O apóstolo Paulo já se sentiu assim. Ouça só o que nós encontramos no Novo Testamento: sempre descubro que tenho de vontade de fazer o bem, mas não tenho força. Quero, mas não consigo. Quantas vezes nós queremos fazer o que é certo e bom, aquilo que pode ser uma bênção para nós e outras pessoas, e simplesmente a gente não encontra força para começar. Mas perceba como é que esse mesmo verbo é traduzido na Bíblia Viva. Seja para que lado for que eu me volte, não consigo fazer o bem. Quero sim, mas não consigo. Eu quero, mas não consigo. Algumas vezes nós entramos, parece que numa espiral de hábitos na nossa vida, que simplesmente nós não conseguimos mudar a situação. A gente não consegue quebrar aquele círculo vicioso que se coloca na nossa vida. A gente não consegue dar aquele primeiro passo, aquela mudança necessária. Alguns dizem que não possuem a diligência. Alguns pensam que não tem um talento. Outros acham que não tem a disposição. Eu não tenho os recursos. Eu não tenho a força. Eu não tenho nada para começar. Mas é bem aqui que vem a boa notícia. Deus está pronto para dar para você a força que você precisa para dar o primeiro passo. Para você começar a mudança que você tanto quer e você precisa na sua vida. Ouçam bem. São exatamente momentos como esse que, quando nos sentimos incapazes, fracos, que Deus está próximo a nós. Mencionei isso na última mensagem. Para nos ajudar. Ele está presente e tem um poder disponível para você. O mesmo poder. Esse Deus que pode fazer qualquer coisa está disponível a você. E sabe por que é importante você crer nisso? Porque são nesses momentos que nós sentimos a necessidade de algo que nós não temos. São nesses momentos que nós enxergamos a nossa debilidade. E se você com sabedoria entender que você está vivendo dessa forma, você percebe que essa incapacidade de prosseguir por nós mesmos, é importante você ter essa noção, para que você possa aceitar e de certa forma utilizar esse poder que está disponível a você. Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele escreveu o seguinte: pois é Deus quem está agindo dentro de vocês, dando-lhes a vontade e a força para atingirem o objetivo dele. Vocês perceberam? Deus deseja dar o que aqui? Vontade e força. Aquilo que a gente necessita para que possamos não apenas iniciar, mas acima de tudo para que nós possamos permanecer na nossa decisão. O que nos leva para o segundo aspecto. Além daquela força necessária para a gente dar o primeiro passo, também podemos receber de Deus a força necessária para que nós possamos perseverar no nosso objetivo. E aqui é outro problema muito sério, de muitos de nós. Muitos daqueles que vencem a primeira etapa, conseguem dar o primeiro passo, que é vencer a procrastinação, mas vive outro dilema, que é manter o sonho, manter o propósito. Em outras palavras, são aquelas pessoas que têm muita iniciativa, mas pouca finiciativa, que se diz, né? Não termina aquilo que começa. A capacidade de manter se firme no seu propósito. Manter os ideais até o fim. Você conhece gente assim? Uma coisa é começar, outra coisa é concluir. A coisa bem diferente é você se manter firme, sem desanimar. E a vida, queridos, a vida, acho que você já deve ter aprendido, a vida não é uma corrida de 100 metros. A vida humana é mais parecida com uma maratona. E para você chegar no final, da maneira que Deus deseja, nós precisamos ter força. A força que está disponível a cada um de nós. O poder de Deus na nossa vida. A palavra de Deus afirma a nós, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. E nesse aspecto, queridos, Deus está dizendo mais ou menos o seguinte para nós. Querido, eu posso te dar a força que você precisa para começar. E eu posso te dar a força que você precisa para você perseverar em cada um dos seus sonhos, seus propósitos. Eu sei que muitos podem, e muito na realidade, relacionar a sua vida com a experiência que Davi teve ao escrever o seguinte, ouça. Mostra o teu amor por mim, Senhor. Porque estou me sentindo muito fraco. Sabe aquela hora que você não consegue fazer? Tá fraco, me sinto fraco, desanimado. Ó Senhor, cura o meu corpo, porque está todo doente. A minha alma também está fraca. A minha mente está agitada e confusa. E sem dúvida alguma, essa foi uma prece escrita por um coração atribulado. Quando Davi escreveu isso, ele estava se sentindo incapaz, fraco, sem saber o que fazer. O problema é que, para muitos, esse é o grande desafio da vida. Encontrar força para prosseguir, para vencer o cansaço da vida. Você já se sentiu cansado pelas circunstâncias? Aquele momento que a gente, não aguento mais. O que fazer quando se sente assim, né? Ouça com atenção aquilo que Salomão descobriu no final da sua vida. Quando vi tudo o que havia tentado, tudo era inútil. Ele continuou dizendo, era correr atrás do vento. Não havia nada no mundo que valesse a pena realmente. Que desânimo, hein? Não tem nada que presta. E pensar que crise da meia-idade era coisa dos nossos dias, né? Salomão estava mal aqui. Mas como é que eu sei, pastor, que eu estou chegando na crise da meia-idade? Eu li que quando você escuta, vai devagar, do médico e não da polícia rodoviária, você pode ter certeza que a crise chegou. Devagarinho, hein? Que existem diversas coisas que podem nos desanimar. Trabalho, relacionamento que não vai bem, não só entre marido e mulher, mas com parentes, situações difíceis da vida. Ser torcedor da Portuguesa, do Vasco, desanima. Mas a Bíblia nos afirma de maneira categórica que o Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa e não fica fatigado. Aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Isso é extraordinário. Deus dá novas forças aos cansados e energia aos fracos. Deus nunca se cansa. Ele nunca se cansa de constantemente estar próximo a nós. Ele não se cansa de você, ele não se cansa de mim. Existem momentos que parecem que nós chegamos no limite. Parece que a gente chegou no final do fundo do poço. E são nessas situações situações que a gente mais precisa do poder de Deus. Se você assim crer, tem a convicção que estará pronto a você. Esse poder estará pronto para que você possa apropriar-se dele e mudar sua vida de maneira completa. E na sequência desse mesmo texto que li agora, nós lemos o seguinte: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Deus está dizendo a cada um de nós aqui: eu quero dar para você a força para você perseverar. Pastor, mas como é que eu faço? Eu gostei até agora, eu quero ter essa força. Mas como é que eu faço? Como eu faço? Queria tanto ter esse poder na minha vida. Deus disse para você: confia em mim, filho, você vai ter. Mas a grande questão que fica a cada um de nós é: como? O que eu preciso fazer para que isso seja realidade na minha vida? E para concluir, eu queria de maneira prática aqui agora dizer para você como receber o poder de Deus. Eu quero. O que eu preciso fazer? Três passos. Primeiro deles: admita que você é fraco. Nunca você receberá o poder de Deus na sua vida se você pensa que você é forte. Começa admitindo a sua fraqueza. Nós precisamos admitir que somos limitados, pequenos, falhamos e não conseguimos viver sozinhos. O maior problema aqui é que nós pensamos muitas vezes que nós podemos fazer tudo aquilo que a gente imagina. Em outras palavras, quando nós nos colocamos no papel de Deus, a gente pensa: deixa comigo. Pastor, eu não sou assim. Olha a sua agenda, olha a sua vida. Muitas vezes a gente pensa que nós somos super-heróis, né? Só que com o passar do tempo a gente vai pouco a pouco percebendo que a realidade é diferente. Mas será que nós temos que chegar nos últimos dias da nossa vida para perceber que nós somos limitados? A declaração de reconhecimento de alguém que entende as suas limitações, você pode de maneira clara ouvir nesse texto: mas Deus me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa, onde? Na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, pois quando sou fraco é que sou forte. Você entendeu? É quando você reconhece que você é fraco. Quando você acha que você é autossuficiente, você automaticamente se desconecta da única fonte verdadeira de poder. Quando você acha que você é autossuficiente, você se desconecta, por sua decisão, do próprio Deus. E por uma simples razão: não sentimos necessidade dele. Você entende por que, de maneira geral, pessoas em posição de poder ou de controle, pessoas que do ponto de vista material têm tudo aquilo que sonham, é muito mais difícil ter uma relação profunda, porque se sentem autoconfiantes. Eu cuido da minha vida, deixa comigo. E aqui, queridos, é válido relembrar que foi a autossuficiência que levou, antes mesmo da criação dos nossos primeiros pais, um ser criado, levou esse ser ao ponto de desejar ser o próprio Criador. E foi ali que os problemas começaram. Porque esse ser disse o seguinte: subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. E foi assim que Lúcifer tornou-se Satanás. Autossuficiência. Ele colocou o seu eu no centro da sua existência. E, senhoras e senhores, a autossuficiência é muito provavelmente a maior barreira que nós precisamos vencer para receber o poder de Deus na nossa vida. Ouviram bem? Vou repetir. A autossuficiência. Muito provavelmente a maior barreira que você e eu precisamos vencer para receber o poder de Deus na nossa vida. Portanto, para você receber a força, o poder de Deus, nós precisamos, em primeiro lugar, admitir a nossa real necessidade. Eu preciso. Porque eu sou pequeno, eu sou fraco. Eu não consigo sozinho. O primeiro passo é isso. Segundo, você precisa acreditar com fé. O segredo para alcançar o poder que necessitamos nessa jornada, a jornada que passamos nesse planeta, é fé, queridos. Nada mais, fé. Gostaria que você percebesse que houve um momento em que Cristo, de uma maneira direta, quando neste mundo caminhou, ele mencionou que tudo é possível àquele que crê. E ele também afirma que ele seja feito segundo a fé que vocês têm. E se isso é verdade, e com certeza é, nos deparamos com duas perguntas vitais aqui. Duas perguntas cruciais a nós. O que você está esperando que Deus faça na sua vida? E o que você está esperando que Deus faça através da sua vida? E Deus, queridos, ele age em função da nossa fé. Como ele tem poder sem limites, o que limita nosso acesso a esse poder é a nossa incredulidade. O que me leva a pensar, qual é o limite que você e eu estamos colocando na nossa vida? Então você consegue mais ou menos entender. Se você deseja crescer segundo as suas próprias limitações, eu pergunto, você quer crescer segundo o poder de Deus na sua vida? Porque se você coloca o limite, e você acha, aqui eu consigo chegar, você está dependendo de você. Quando o limite é além de onde você pode chegar, eu chamo esse passo, é o passo da fé. Onde é o limite da sua vida? Eu não tenho dúvidas qual a resposta que você vai me dar. Porque eu sei qual é a minha resposta. Mas será que você e eu realmente cremos naquilo que a gente acabou de pensar? Será que a gente de fato crê que o limite é além daquilo que a gente pode fazer? Queridos, fé é o segredo. Nós precisamos crer no poder de Deus. O que nos leva ao terceiro e último passo. Admitir nossa fraqueza. Acreditar por fé. E viver pela fé. Porque uma coisa é dizer eu acredito, outra coisa é viver e demonstrar na sua vida. E essa é a parte que muitos não entendem. A importância de realmente viver pela fé. Na maioria dos casos, nós precisamos viver essa experiência antes de receber a bênção de Deus. Em outras palavras, você precisa agir como se tivesse o poder já em sua vida, mesmo embora que você não tenha ainda, para que você possa dessa maneira receber. Eu vou contar a você uma história bíblica que vai te ajudar a entender. Houve um momento em que o povo de Deus havia sido libertado por Moisés, indo em direção à terra prometida. E logo depois que eles foram ali libertos, Deus os guiou através de uma nuvem em direção ao Mar Vermelho. Eles estavam numa área que geograficamente não havia como ir para os lados, uma cadeia de montanhas, e por detrás, para surpresa e desespero deles, Faraó mudou de ideia, mandou os soldados, seu exército, traz todo mundo de volta. Desesperados ficaram. Os israelitas começaram ali a criticar Moisés. Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui? E Moisés, ele conversa com Deus, o que eu faço agora? Se mandou pegar o povo, eu trouxe agora. O que fazemos? Ouça o que Deus diz a Moisés. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Levanta e caminha. Para onde? Em direção ao mar. Só que o mar não estava aberto ainda. Deus diz, anda. Interessante que a experiência se repetiu de novo. Anos depois, muitos anos depois, aquele povo tentando aprender a depender de Deus, estava agora do lado da terra prometida. Mais uma vez uma porção de água que eles tinham que passar, o rio Jordão. O rio estava lá e Deus dá ordem. Andem. Acompanhe comigo o relato. Assim que os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico imaginando o primeiro sacerdote, o que estava na frente carregando a arca. Porque a ordem era, anda. Ele deu, e a água estava parada lá. Mais um passinho, água parada. Você coloca no lugar dele. E agora, o que, que eu faço? A Bíblia diz que foi só no momento que ele encostou o pé na água, que a água abriu. Você está entendendo? Eles agiram como se a água de fato fosse parar de correr. E ela parou. Agiram em fé. Viviam naquele momento por fé. E Deus demonstrou o seu poder. E que são nessas situações em que eu e você nós precisamos viver pela fé. São nessas situações que nós demonstramos a nossa maturidade espiritual. Alguns esperam pelo milagre, pelo poder de Deus na vida e pensam que estão esperando no Senhor. Só que na realidade não estão esperando no Senhor, é bem o contrário. É Deus que está esperando por você. Deus é que espera que você dê o primeiro passo. Deus aguarda de maneira concreta em sua vida que você comece a viver por fé. E mesmo embora você não saiba como Deus vai intervir, você precisa agir com fé, crendo que esse Deus não vai te desamparar. E assim você poderá receber o poder para vencer seu cansaço, o poder para vencer a falta de perdão no seu coração, o poder para recomeçar um relacionamento conturbado, o poder para recomeçar a sua vida, crer no poder de Deus e viver dessa forma. Pastor, mas eu não estou sentindo no coração. Esquece esse sentimento. Vocês estão me ouvindo ou não? Esquece esse sentimento. Que negócio, quando eu senti eu faço, esquece. Não é assim que funciona. Ah, pastor, quando eu senti que eu tenho que reatar meu casamento, que senti nada. Você fez um compromisso. Você tem que agir por fé. Agir de maneira correta. É viver pela fé, confiando que Deus vai te dar a força necessária para você vencer toda e qualquer barreira da sua vida. Ele tem o poder necessário para que você seja um vencedor. E esse poder está à sua disposição. Se você dá o primeiro passo em fé, crendo que Ele agirá na sua vida. E tudo isso, queridos, aponta para uma simples realidade. Nós precisamos viver assim. Nós vamos confiar no poder de Deus e viver de acordo com esse poder. Poder de Deus. Mas eu te pergunto, de que adianta o poder de Deus? O Deus criador desse universo. O Deus que criou estrelas monstruosas. Bilhões de galáxias. O Deus que disse, haja luz. E houve luz. Não precisa de muita coisa para ele, ele só fala e acontece. O Deus que sopra o fôlego da vida no ser humano. E a vida surge. Esse é o Deus. De que adianta um Deus tão poderoso se você não se apropria, se você não busca esse poder para a sua vida? E eu quero dizer uma coisa com convicção para você. Você vai precisar do poder de Deus nessa semana. E Ele está disponível para você. Você vai precisar do poder de Deus mês que vem. E está disponível para você. Você vai precisar desse poder no próximo ano e está disponível para você. O poder de Deus está disponível a cada instante. A cada momento. Depende de você. Buscar ou não esse poder. O que você está esperando? O que você está esperando que Deus faça na sua vida? Para de colocar limite no poder de Deus. E desculpa ser sincero. Pare de colocar limites no poder de Deus por causa da sua incredulidade. Se você precisa do poder de Deus, admita a sua fraqueza. Admita que você precisa de Deus. Admita que você não pode mais viver sozinho. E se aproprie assim desse poder. Vez ou outra eu preciso parar na minha vida e reconhecer: tenho problemas, limitações, sou um ser humano. E constantemente eu fico pensando: Senhor, eu preciso do teu poder para vencer. Pastor, eu queria tanto isso. Quem sabe um dia. Cadê a tua fé? Não é um dia. É agora. Sua vida pode mudar agora. Mas como? Pare de viver apenas com as suas próprias forças. Desiste. Comece a aprender a viver guiado e dirigido pelo poder de Deus na sua vida. Porque Ele é a solução para todos os seus problemas. Eu só queria que hoje você saísse daqui com essa convicção: Deus é a solução para todos os seus problemas. Todos. Um por um. Cada um deles. Se eu pudesse hoje, eu ficaria na frente de um por um de vocês e ia dizer: Deus é a solução para todos os seus problemas. Creia nisso. Aceite isso. E permita que o poder dele transforme sua vida completamente. Hoje, mais uma vez, eu quero que você reflita. Mais alguns minutinhos. Você que está em casa também, para um pouquinho. Porque nesse momento Deus está falando com você. Eu quero que você escute essa canção. A canção que foi inspirada por aquele texto de Isaías que eu li hoje. Um Deus que deseja te dar a força necessária para que você possa voar. Para que você não se canse. Para que você tenha força para prosseguir. O poder que vai te ajudar a dar o primeiro passo. O poder que vai te ajudar a não só dar o primeiro passo, mas dar o segundo, o terceiro, o quarto, para que você continue com o propósito. Porque não adianta muito você estar aqui com a gente hoje, você assistir o programa hoje. Ah, eu quero. Você dá o primeiro passo hoje, amanhã tudo de novo. Você precisa do poder de Deus continuamente ao teu lado. Temos que aprender, queridos, a colocar Deus continuamente na nossa vida. Porque Ele pode te levar para mais além. Muitos continuam nessa terra buscando encontrar soluções para os seus problemas e dificuldades sozinhos. A grande maioria. E aquele que espera em fé pelo poder de Deus em sua vida, que vai mais além. E aquele que não se cansa nem diante da dificuldade. E aquele que não se desespera nem quando os problemas surgem. É aquele que persevera e continua mesmo diante da tragédia. É quem entende e quem um dia viveu o poder de Deus em sua vida. Porque, queridos, viver nesse mundo, segundo Cristo disse, nesse mundo vocês vão passar dificuldades e aflições. Muitos pensam que viver nesse mundo é possível viver sem problemas. Mas claro, o que Cristo nos disse não é como. Nesse mundo vocês viverão aflições e problemas. Mas eu venci o mundo e dou para você o poder necessário para que você possa vencer também. É aquele que espera nele. É aquele que admite suas dificuldades. Aquele que diz: Senhor, eu não consigo mais sozinho. Que dá o primeiro passo por fé. E aprende a viver pela fé. É o que vai mais além. Não tem limite. Aquele que confia em Deus. E o limite não são circunstâncias humanas. O limite é o que Deus quer à sua vida. Porque Ele tem preparado algo especial para você e para mim. Bem diferente do que aquilo que nós temos ao nosso redor hoje. E então? Quer continuar sozinho? Ou ter o poder do Criador do Universo ao teu lado? A escolha é sua. A escolha é sua. Bom Deus. Quando olhamos para as evidências do teu poder, um Deus que do nada, absolutamente do nada, fala e as coisas vêm à existência. Quando a gente olha para o nosso planeta, a gente acha tão grande, tão bonito, tanta coisa linda que nós temos na natureza. E parece que a gente não para para pensar que nós somos uma poeirinha no universo. Sequer podemos imaginar quão grande tu és. O Deus criador desse universo, das galáxias, das estrelas, dos planetas. Que cada vez que a gente olhar para o céu e ver uma estrela, ou a lua, o sol, possamos nos lembrar que esse poder maravilhoso que trouxe do nada a existência de tudo está disponível a nós. Um Deus que demonstrou o seu poder ao enviar teu filho amado Jesus Cristo a essa terra, através da sua vida, seu exemplo, aquilo que Cristo realizou. E hoje a convicção que temos, que através do teu santo e bom Espírito ainda temos constantemente disponível a nós o mesmo poder. É para que Ele ajude-nos que possamos admitir nossas dificuldades e fraquezas. Ajuda-nos, Senhor, que de uma vez por todas possamos dar esse primeiro passo por fé. E que possamos permanecer dessa maneira, vivendo pela fé. Mas para isso, Senhor, nós precisamos vencer muito provavelmente o nosso maior inimigo. Muitos pensam que são as circunstâncias. Muitos imaginam que são pessoas. Não. É a autoconfiança. E pensar que podemos viver sozinhos. Nosso maior inimigo. Dar ouvidos ao nosso eu. E aquilo que o inimigo de nossas almas busca causar na nossa vida. Porque foi assim que ele caiu. E é assim que Ele vive. E queremos, Pai, quebrar as cadeias do pecado na nossa vida. Quebrar tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, que possamos, de fato, vencer através de Teu poder. E leva-nos, Pai, além do nosso limite. Leva-nos, Senhor, para onde Tu queres. E que através do Teu poder possamos viver a transformação que Tu sonhas a vida de cada um de nós. Meu Deus, acompanha-nos. E que não seja apenas uma decisão momentânea, mas uma decisão duradoura na nossa vida. Viver através e por Teu poder. Dá-nos, Pai, Teu perdão e transforma-nos. Isso eu Te suplico em nome dEle. Aquele a quem tanto amamos e a razão da nossa vida. Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.